Vamos hoje à segunda pregação sobre José. Começamos a primeira domingo passado. Vamos a Gênesis capítulo 39. Nós vimos o capítulo 37 de Gênesis. O 38 é uma história que não tem nada a ver com José, sobre o irmão e uma irmã de José. Então vamos para o capítulo 39 de Gênesis. O título da pregação é O Senhor era com José, ou não? Capítulo 39, versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou mercê José perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizeram mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda na transmissão da Tua Palavra e que possamos aplicá-la para os dias de hoje, mais ou menos 3.000 anos antes isso aconteceu. E como nós vamos aplicar para hoje? Que o Teu Espírito nos ajude a assim fazê-lo, porque as Tuas verdades são eternas, os Teus princípios. Toca corações de quem já é crente aqui, para que sejamos edificados cada vez mais em Cristo. E corações de quem ainda não teve o privilégio de se dobrar diante dele, Cristo, para que almas sejam salvas por ele, Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Vimos que José foi preso pelos irmãos dentro de um poço, queriam matá-lo. Irmão mais velho convenceu convenceu os irmãos a não matá-lo, pelo menos vamos jogar só dentro de um poço. E Rubem tinha um plano de tirar depois, para salvá-lo dos irmãos. Os irmãos tinham inveja, tinham raiva dele, porque ele sonhou duas vezes que os irmãos de alguma maneira iam se submeter a ele, e o pai preferia José. Explicamos já tudo isso. Então, finalmente, tiveram a ideia de, em vez de deixar José morrendo dentro do poço, de fome, que eles resolveram que não iriam derramar o sangue do irmão, mas deixar morrer podia, já comentei isso também. Mas depois, não vamos nem matá-lo de fome, não. Vamos vendê-lo, que é a melhor coisa que a gente faz. Depois molha a roupa dele num sangue de um animal e diz para o nosso pai, Jacó, que ele foi morto por um animal. E assim foi feito. Então José foi vendido como escravo para um grupo de mercadores ismaelitas que vinham passando na direção do Egito. E lá se foi José para o Egito. Então, o texto continua exatamente quando diz José foi levado ao Egito e foi vendido como mercadoria, para um oficial de Faraó, comandante da guarda do Faraó. E aqui, até o versículo 6, nós vemos uma guinada grande na vida de José, em que ele encontrou graça de Deus por parte, da parte de Deus, Deus providenciou que ele encontrasse graça de Potifar, ou seja, Potifar gostasse dele. Só que Potifar não era nada tolo e notou que tudo que José fazia dava certo. Talvez os pequenos projetos, as pequenas coisas, ele via que as coisas andavam bem com José. E isso foi aumentando cada vez mais. Então Potifar, inteligentemente, disse: eu quero um homem desse para tomar conta das minhas coisas, porque vai que Deus me abençoa também por consequência. E foi exatamente o que aconteceu. Potifar foi dando tarefas a José, e cada vez que dava, mais José era abençoado e mais dava certo, e Potifar enriquecendo, né? Enriquecendo cada vez mais e se dando bem, cada vez mais próspero em tudo. E o trecho vai a detalhes, né? Tanto em casa como no campo, em tudo. As coisas iam funcionando para Potifar. E aí chegou um ponto em que Potifar entregou mesmo tudo para José. Tome conta aí. Diz até que ele só se preocupava com o que ele comia. Ou era uma maneira de dizer que ele não estava se preocupando com nada, contanto que tivesse comida na mesa dele, ou alguns acham que ele fiscalizava a saúde dele por causa de dietas religiosas e coisa assim, não se sabe bem. Mas talvez o que significa mesmo é dizer que ele não estava preocupado com coisa nenhuma, ele comendo estava tudo bem para ele, uma maneira de dizer que ele entregou radicalmente tudo para José. E até o aspecto físico de José, o texto comenta, né? Bonito, saudável, bom de saúde, bom de aparência, tudo bem com José, realmente uma guinada enorme. Duas observações até aqui. Para chegar até esse ponto, José, mesmo longe e saudoso de casa, obviamente, chocado com o que os irmãos fizeram com ele, pensando no pai dele, numa situação extremamente desfavorável, ele certamente teve um comportamento perfeito diante de Potifar. E aqui está um conselho muito simples, e eu passo para vocês, eu acho que eu já disse isso mais de uma vez no púlpito e vou dizer mais. Até eu ir para o céu, eu vou ficar dizendo que foi o melhor conselho que recebi até hoje, como crente. O mais simples e o mais eficiente. Veio do meu pai na fé, Haroldo Rainer, estava no meio de uma crise tremenda, em vários aspectos, com relação à igreja onde eu amava, estava e servia na época e tudo, muito, muito, muito mexido na ocasião. E o Haroldo foi viajar no aviãozinho dele, ele era piloto. Aí antes de entrar no avião, eu disse: Mauro, qualquer que seja o andamento das coisas aí, se você vai sair da igreja, se você não vai, se você vai confrontar o pastor, se não vai, vai para a assembleia, se não vai, qualquer coisa que aconteça aí, haja como crente. E viajou. Pronto, três palavras. Haja como crente. Melhor conselho espiritual que recebi até hoje. Faz uns 15 anos ou mais, não, quase 30, e até hoje não apareceu um melhor do que esse. Haja como crente. Pensando bem, eu estive pensando bem, eu associei, 1 Pedro 1,16 diz para nós sermos santos, porque Deus é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Muito bem, mas Senhor, eu devo ser santo quando? Sempre. Em qualquer situação. Então, aquele conselho, muito simplório, por um lado, mas a profundidade dele é que ele estava amparado nesse princípio. Sede santos, porque eu sou santo, então sede também. Mas como? Em que circunstância? Em que ocasião? Não importa. Qualquer coisa que aconteça com você, sede santos. Então, fique imaginando José ali um dia. O patrão dá uma ordem para ele, uma coisa pequena, ele reage assim de maneira abrupta ou amarga, e o que que houve? Não, o senhor entende, né? Porque eu estou estressadíssimo, estou estressado, e eu fui muito maltratado pelos meus irmãos, estou aqui como escravo, e isso, e começasse a errar, e a se comportar de uma maneira não digna para alguém temente a Deus, com base no fato de que ele estava numa situação muito ruim, traído pelos irmãos e tudo mais. Não, não tem isso. Potifar não queria saber se José foi traído pelos irmãos, se foi vendido e tudo. Ele comprou José, na época era normal fazer isso. Então ele comprou, pagou por ele, agora José era a propriedade dele e acabou. E me sirva bem, eu quero ser me sirva rindo. Então não vale mentir, não vale grosseria, não vale preguiça, não vale isso ou aquilo, porque você foi maltratado. Não, se comporte. Então isso aqui passa quase desapercebido, que é óbvio que José se comportou de uma maneira perfeita diante de Potifar. E você trate de se comportar de uma maneira perfeita, não só diante de patrão, não é o caso, apenas, mas estou falando de uma maneira geral, marido, mulher, os amigos, os colegas, todo mundo. Alguém que se encontra no meio da rua, aí você está irritado, saiu de casa e brigou com a mulher e vai trancando todo mundo no trânsito. O que os outros têm a ver com isso? Se comporte de maneira perfeita, independente dos problemas que você tem enfrentado. Jamais José teria sido promovido passo a passo se não tivesse sido de outra forma. Nosso testemunho está sendo observado nas horas alegres e nas horas tristes, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Nunca sabemos quem está nos observando, onde estão nos observando, de que forma estão nos observando, mas estão. Você está sendo observado, pode ser pelo porteiro do seu prédio, mas você está sendo observado, pode ser pelo seu chefe, pode ser por um filho, por um neto, por um avô, por um colega, e você é tido como crente. Então se comporte, pode ser um empregado seu, mas você está sendo observado, sem falar em Deus, que está nos observando sempre, claro, estou falando no aspecto humano. A segunda observação é que José serviu como um canal para as bênçãos de Deus chegar até Potifar. Comentei, inclusive, que Potifar, inteligentemente, foi nesse rumo e deu certo, porque ele entrou num princípio que, de fato, é agradável a Deus. Deus disse para Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Olha lá. Abraão utilizado como um canal de bênçãos para abençoar todos os povos. É um princípio de Deus. Deus se agrada de que as bênçãos com as quais ele abençoa um servo fiel, que essas bênçãos transbordem para outros. Deve ter sido agradável para José. Dizer: meu chefe aí, não é nem chefe, é dono, né? Escravo. Meu dono tá progredindo por minha causa. Não sei o quanto ele tinha noção disso, mas talvez fosse muito claro. Uma pergunta que é difícil você avaliar, mas que vale a pena fazer. Você tem sido um canal de Deus para abençoar outras pessoas? Não estou jogando a luz no fato de você ser ou não abençoado por Deus. Claro que uma coisa está ligada com a outra, mas o foco que eu quero dar à pergunta é: o quanto você tem sido um canal, quantas pessoas têm sido abençoadas por seu intermédio, por bênçãos que transbordam na sua vida? Falei que é difícil aquilatar isso e você dizer: eu vou fazer uma lista aqui das pessoas que estão sendo abençoadas. Você nem sabe essa lista toda e teria até, acho que teria surpresa em ver a realidade dessa lista. Como eu comentei, tem muita gente observando você que você nem sabe. Mas então o importante, eu creio, não é você fazer uma lista, não, e você numerar quantas pessoas estão sendo abençoadas, mas tão somente pensar assim: Senhor, tu tens me usado para abençoar outras pessoas. Algumas eu tenho noção de quem são, acho que eu posso fazer até uma listinha mesmo, mas deve ser mais gente, eu gostaria tanto que fosse mais gente. Senhor, Deixa eu te pedir uma coisa. Faz da minha vida um canal de bênçãos para outras pessoas. Então não é bem a pergunta que eu quero enfatizar, se você tem sido e quais as pessoas, não, não. Mas use isto como um objetivo na sua vida. Independente da resposta e da realidade dos nomes que são abençoados por sua causa, independente disto, que isso fique com Deus. Mas tenha como alvo, tenha como objetivo, Senhor, abençoa pessoas por minha causa. É gostoso, não para minha glória, não para minha honra, mas pela glória de Cristo, porque eu sou o que eu sou, como Paulo disse, pela graça de Deus, de Cristo. Então fica essa sugestão. Aí vem uma bomba na vida de José. Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Um assédio sexual, que é uma expressão muito comum hoje, forte, repentina, no meio da tranquilidade que José estava vivendo, surge essa situação terrível. Quando nós passamos por grande provação, nós achamos que agora tudo será azul. Sofremos, 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 aí aliviou, coisa boa, pronto. E com razão, nós passamos a usufruir gostosamente daquela nova situação. Tirou o fardo de cima, ótimo, usufrua mesmo. Tranquilo, isso é bom. Mas há um perigo: baixar a guarda. Não é à toa que o nosso querido Paulo preveniu aquele que pensa estar em pé. Veja, não caia. 1 Coríntios 10 e 12. E quando menos se espera, vem outro problema, às vezes maior do que o anterior. Então, duplo cuidado aqui. Não ser ingênuo e achar que tão cedo não virá outra provação. Porque você já foi muito provado, duramente provado, está cansado, está exaurido e pronto. Agora eu vou ter um bom período aí de descanso. Você não sabe se vai ter. E segundo, que é consequência do primeiro, não se decepcionar com Deus quando vier a segunda, em cima da primeira, muito mais cedo do que você poderia esperar e com mais intensidade do que a primeira. Aí você se desespera: mas Senhor, será possível? De novo, olha, olha, aí começam, as perguntas vão continuando. Tu achas que eu aguento? Eu mereço? Aí começa a ficar perigoso. Olha a palavra mereço, cuidado, que a resposta já está clara: merece. Você merece o inferno, tá bom assim? Para a gente começar a conversar, você merece, quer falar de merecimento mesmo? Você merece o inferno, eu, todos nós. Então você vai perguntar a Deus se você merece uma segunda provação aqui na terra, provisória, passageira, se você merece. Então cuidado com a atitude diante de Deus. Ou então, não, eu sei que eu mereço, eu não pergunto isso para ele, não, eu sei disso. Mas aí faz biquinho, faz uma carinha feia, ou se faz de vítima. Muito cuidado com a sua atitude quando vier a segunda pancada de provação. Tudo bem, você pode chorar, você pode gemer, problema nenhum. Se jogar no chão diante de Deus, na sua cama, na sua rede, onde for, e chorar mesmo, literalmente, se angustiar, gritar, se estiver sozinho num quarto, desesperado, tudo isso pode. Não vejo problema nenhum com isso. Desde que isso seja reflexo de uma fragilidade que expressa o seu sofrimento, pode expressar como queira, mas sua atitude dentro do o seu coração diante de Deus não seja de rancor, não seja pedindo explicação, não seja cobrando, não seja julgando que ele foi duro demais com você, coisa assim. Isso não. Agora, se você vai gemer, gritar por fragilidade, por fraqueza, e pedindo ajuda, pedindo socorro, tudo bem. Então, cuidado em expectativa não cumprida, é um perigo. Cuidado com isto. Não sei como é que estava a cabeça de José e como é que ele foi pego, se ele já esperava. Mas pela atitude dele, como vamos ver, parece que ele estava bem preparado. Antes de ver como José reagiu, vamos imaginar uma mente do mundo. Homem solteiro, não tem nenhuma educação, nenhuma indicação aqui que ele era casado. Isso aqui é sorte. Caí nas graças do chefe, tenho tudo o que posso pensar, cada vez mais ele gosta de mim, mando em tudo aqui, mando nos servos dele tudinho. E agora, pá! Coroar o meu sucesso aqui, a mulher dele me quer. Isso é que é sucesso. Sou desejado pela própria esposa dele. Além de sexo em alto estilo, vou viver no luxo, tratado como um príncipe. Agora que eu vou ter poder mesmo, tá para mim isso aqui. E eu queria ver, era aqueles meus irmãozinhos cruéis, invejosos, vê a minha situação, vou bater uma selfie e mandar para eles abraçado com a mulher do chefão, para eles se morderem de inveja, que agora isso para mim vai ser bom, agora começou. Versículos 8 e 9, podemos aferir se essa era a mente de José. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou, tudo que tem, ele me passou às mãos. Ele não é mal do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Esta é a mente de um homem de Deus. Esta é a mente de um discípulo de Cristo, falando agora em termos neotestamentários. A mente de José, os princípios dele estavam em outro patamar, comparado com o homem do mundo que nós imaginamos aqui, como é que teria raciocinado. E pelo menos no primeiro ataque, estamos indo passo a passo, pelo menos no primeiro ele se manteve firme e argumentou duas razões para se recusar a fazer o que a mulher mandava. Primeiro, ele não cometeria tamanha maldade contra o patrão que confiara tanto nele. Segundo, ele não pecaria contra Deus. Três observações. Primeiro, é admirável a consideração dele pelo próximo. No caso, Potifar, mas pelo próximo. Antes mesmo de falar em Deus, não sei se vocês notaram isto, antes de falar em Deus, ele falou em Potifar. E não alegou que era perigoso. Não, se eu fizer isso, minha senhora, ele vai me matar. Não disse isso. Ele não disse: não, eu não vou porque, com todo respeito, a senhora não me atrai. Não. O que ele disse quando falou em Potifar é que era impensável, na cabeça dele, cometer tamanha ingratidão, desconsideração, baixeza contra o seu chefe. Eu não posso fazer isso. Então nós vemos aqui uma noção afinadíssima de gratidão, de respeito, de honra a quem merece honra. Então aquele homem merecia honra da parte de José, porque ele honrou José com todas essas prerrogativas que ele deu a José. Ele honrou José, então ele merecia ser honrado por José, em qualquer situação. Então, esse caminho eu gostaria de exaltar em José para que nós seguíssemos uma ideia de elegância com as pessoas ao nosso redor, de respeito mesmo, de gratidão, de consideração. Hoje isso é tão desprezado no meio do mundo, tão desconsiderado. Às vezes o crente pode até ser contaminado por uma certa dose de pensamentos e de atitudes do mundo que deixam essas coisas de lado, mas não é para ser deixado de lado nada disto. Segunda lição aqui, fantástica, que José nos dá, é quando ele faz o link entre a atitude dele para com um homem, um ser humano, e sua relação com Deus. Uma coisa estava ligada à outra, ele emenda uma coisa com a outra. Eu não posso fazer isso com o meu Senhor, nem pecar contra Deus. Ele falou praticamente na mesma frase, ou seja, se eu fizer isso contra Potifar, eu estarei pecando contra Deus. Agora, claro que o pecado em si de adultério, que se José tivesse caído neste pecado, teria sido um pecado contra Deus, e certamente isso estava na mente de José. Mas, no contexto, parece que o principal pecado contra Deus que José faria seria a ingratidão, a traição contra Potifar. Pela forma que José colocou, o que mais perturbou a José foi agir de uma maneira tão vil com um ser humano, que eu tinha tratado daquela forma, e isso seria pecado contra Deus. Outras coisas seriam pecado contra Deus também, como já comentei, adultério e tudo. Mas ele chamou atenção para este aspecto. E é fundamental, talvez não seja muito fácil perceber isto, mas é fundamental compreendermos que o nosso relacionamento com as pessoas está intimamente relacionado com a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Há um desequilíbrio lamentável, do qual nós devemos ter cuidado. Nós ficamos muito preocupados em não desagradar a Deus, não pecar contra Deus, não ferir em nada o nosso grande e querido Deus, o nosso amado e adorado Salvador Jesus Cristo, de jeito nenhum, mas não se incomodar muito em desconsiderar ou mesmo maltratar um ser humano. Quase que desvinculando uma coisa com a outra. Então, eu trato Deus de uma forma, claro que a forma vai ser diferente, nós adoramos a Deus, não vamos adorar ninguém aqui, estou falando em termos da preocupação em agradarmos a Deus, em nos relacionarmos bem com Deus, isso é uma coisa. A maneira que eu trato os meus semelhantes aqui, isso é outra coisa. De fato é outra coisa, num sentido, mas no outro, uma coisa está ligada com a outra, absolutamente ligada. Quando olhar para um ser humano, a maneira como você vai se comportar, veja Deus na sua frente. Não estou exagerando dizer que o ser humano é como Deus diante de nós, não, não. Veja Deus na sua frente assim. Se eu fizer bem com este ser humano, se eu for benigno a ele, eu vou agradar a Deus. Se eu fizer mal contra esse ser humano, se eu desconsiderá-lo, desprezá-lo, odiá-lo, tratá-lo mal, eu estarei ofendendo ao meu Deus. É assim, nesse sentido que eu digo, veja Deus antes, na frente. Porque está completamente ligado uma coisa com a outra. É impossível um crente ser fiel a Deus se ele não for fiel no sentido de amar, considerar. Fidelidade nesse sentido, de considerar de amar, de respeitar, de honrar devidamente os seres humanos. Vou dizer de novo, é impossível alguém, um crente, ser fiel a Deus, fiel, considerado bem fiel a Deus, e ao mesmo tempo ser fraco, não estar preocupado, não estar ligado, ou até o contrário, tratar mal seres humanos. Isso já o desclassifica como um crente fiel. Terceira observação. Mesmo notando que seria pecado contra Deus, José poderia ter arranjado 1000 argumentos para se convencer a pecar. Primeiro, ele não provocou aquilo. Eu não fui atrás daquela mulher. Ela se ofereceu. A mulher era patroa dele. Ficava complicado. Onde é que era uma ordem? Onde é que não era? Então, de repente, eu vou achar isso uma ordem. Você até sem querer, mas ela mandou, eu tenho que ir. Ou, não, ele estaria correndo grande risco se ele se negasse a atendê-la, como foi o caso. Correu e vocês viram. Vão ver o resultado. Mas seria uma desculpa boa danada essa daí. Não, eu estou correndo. Já basta o que eu sofri. Já basta o que eu tenho penado até aqui. Não vou estar de confusão, não. Eu vou fazer o que essa mulher quer e deixar de coisa. E ele já tinha sofrido muito, poderia também justificar um pouco de prazer, não vai ser assim tão grave, aos olhos de Deus. Seja como for, meus irmãos, vocês sabem, meus irmãos, que uma das piores armadilhas que a mente nos coloca contra nós mesmos é justificar um pecado. Acho que todos nós já passamos por isto, sem exceção. Penso eu. Eu garanto que já. E são momentos de derrotas, momentos tristes da nossa vida, quando a gente pecou, sabendo que ia pecar, mas justificando. É derrota pura. Mas quando tudo parece... Eu digo que é derrota porque, mesmo a gente se justificando e querendo explicar, vai ter uma luzinha vermelha lá dentro, piscando na consciência, dando alerta. E graças a Deus por essa luzinha que é acionada pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, dificilmente você já cometeu um pecado, pelo menos com uma certa antecedência, existe todo tipo de pecados, e aqueles muito rápidos, quando uma explosão já cometeu, então, mas tem outros em que você pensa e tem algum tempo para refletir. É muito difícil. Um crente cometeu o pecado, mesmo com 18 justificativas, e não está lá dentro da mente dele a luzinha dizendo... É pecado. Não, mas é pecado. Mas é porque é pecado. E miseráveis de nós, quando desprezamos esse alerta divino. Divino. Porque tudo bem, é a nossa consciência que está nos acusando, mas nossa consciência está sendo utilizada pelo Espírito Santo de Deus, que, repito, habita em nós. Então dê muita atenção para a sua consciência, mantenha-a limpa, saudável, para que ela seja um canal razoavelmente confiável, que é o único canal que você tem entre você e Deus, é a sua consciência. Canal, pelo menos, da sua mente aqui. E o Espírito Santo utiliza a sua consciência. Bom, e aí? A mulher desistiu, a tentação passou? Infelizmente, não. Falando ela a José, versículo 10, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Ele passou a evitar estar com ela. Não foi só se deitar, foi estar com ela. Ele foi ultra cuidadoso. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Comentamos que, pelo menos na primeira parte, ou na primeira tentação, José reagiu bem. Mas agora vemos que ele reagiu bem também na segunda, e na terceira, e na quarta, e eu não sei quantas foram, porque aqui diz que dia após dia, não sei quanto tempo durou isso, 3 dias, 1 semana, 1 mês, não sabemos. O que sabemos é, todas, José resistiu. Firme como uma rocha, esse homem resistiu, como falei, até com a super prudência de não chegar nem perto da mulher. Mas um dia ele foi pego, realmente, numa armadilha, e não conseguiu escapar a esse constrangimento que ficou diante dele. E a mulher segurando, agarrando-o pelas vestes, e ele teve que literalmente fugir, semi-despido, deixando eles usavam vários tipos de vestes, mas a principal, aquela que cobre tudo, deixou nas mãos dela e fugiu. Aí nós pensamos, que bonito. Certamente Deus vai recompensar esse servo tão fiel, fazendo com que nunca mais aquela mulher venha a tentá-lo, e talvez ainda permitindo que ele prosperasse mais ainda nas mãos de Potifar, agora que Deus ia cobrir José de bênçãos mesmo, como prêmio a esta atitude tão bela, difícil para um homem solteiro. O poder do sexo é grande demais no ser humano, nós sabemos disso, especialmente nos homens, nesse tipo de coisas mais imediatas, mais rápidas. Agora Deus vai premiar José com muita bênção. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste, jogando a culpa de José sobre Potifar agora, que é tudo que José não queria, o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantou a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Terceira vez José preso. Primeira vez dentro do poço, jogado pelos irmãos. Segunda vez, vendido para os ismaelitas. Não sei se ele foi amarrado ou não, só sei que ele foi preso, óbvio. Ele não tinha liberdade de sair. Preso lá, vendido. Escravo. E agora, novamente preso. Novamente em grande sofrimento, por causa da missão que Deus lhe designara. Seu sofrimento teve vários ângulos, injustiçado, acusado de algo que ele não fez. Profundamente frustrado por ter acontecido exatamente o que ele não queria, ser ingrato com Potifar. Longe de casa, saudoso do seu pai que o amava tanto, colocado numa prisão, imaginamos, não é fácil, não é difícil imaginar os horrores de uma prisão, no dia de hoje, imagina numa época daquela. Aí vem uma reflexão. Versículo 2, começou dizendo, o Senhor era com José. É o caso de perguntar, lembra o título da pregação? O título da pregação que eu disse é, o Senhor era com José, ou não? Então a pergunta que cabe vir é, o Senhor deixou de estar com José? Eu não tenho dúvidas de que se eu fizer essa pergunta aqui a todos vocês, os crentes pelo menos que conhecem tanto quanto a palavra de Deus, a resposta será praticamente imediata, talvez sem refletir. Então, Deus deixou de estar com José? Não. Todo mundo ia responder assim. Primeiro porque seria estranho. Deus deixar de proteger e de estar com o seu servo depois de tanta fidelidade. Seria esquisito. Segundo, porque o próprio texto volta a declarar que ele estava com José. O versículo 21, que nós vamos deixar para ser o início da próxima pregação, eu vou terminar no versículo 20, mas o versículo 21, sabe como é que ele começa? Assim, o Senhor, porém, era com José. De novo, na prisão. Então está explícito que o Senhor continuava com José, facilitando a nossa resposta. Então o Senhor deixou de estar com José? Não, por mil motivos. Agora sejamos honestos. Por que que fica uma sensação meio amarga, de estranheza, como se o Senhor tivesse deixado José à própria sorte? Fica este gostinho amargo, esquisito, desagradável, no seu nome que eu dê, ali arranhando a nossa mente, o nosso bom senso, não sei, nossa lógica, nossa sensação de justiça, de bondade, de gratidão. Alguma coisa arranha, alguma coisa, ou muitas coisas arranham dentro de nós. Vamos ser francos. A resposta está certa. Deus deixou de estar com José? Não. E por que que nos arranha tanto? Ele ter agido assim com José, não ter deixado José, mas nos causa estranheza. Entendo eu que a solução é, a resposta é, porque a maneira do texto indicar que Deus estava com José foi enumerar situações favoráveis e agradáveis a ele, indicando prosperidade, tudo que ele fazia, José fazia, Deus abençoava, a confiança do chefe veio como bênção de Deus, até mesmo a beleza física de José e a saúde de José. Então, essas coisas foram enumeradas para mostrar que o Senhor estava com José. Então, quando surge uma situação contrária, terrivelmente injusta, sofrida, é natural que venha o pensamento, ué, Deus deixou de estar com ele? Vem o questionamento, mas vem rápido aqui, esquisito. A solução é compreendermos que mesmo as bênçãos materiais tendo sido utilizadas para mostrar o favor de Deus a José, foram utilizadas sim, mas elas não são a prioridade, mas eram circunstanciais. Este eu acho que é o segredo de nós entendermos o que aparentemente é uma situação conflitiva. Deus estava com José, mas deixou José ser muito maltratado, ele abandonou José. Circunstanciais, podem ser passageiras. Uma das maneiras de Deus abençoar José foi fazer com que Potifar confiasse nele. Ora, a confiança de Potifar se evaporou. A autoridade de José nas coisas de Potifar esfacelou-se. Então as bênçãos de Deus sobre José foram destruídas. É a ideia que nós talvez inconscientemente pensamos, isso aqui foi dito, é numerado como bênção, para mostrar a bênção de Deus ao José. Isso, 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 isso. Isso sumiu, isso sumiu, isso sumiu. Então, se Deus estava com José, por que deu isso para José? E essas coisas sumiram, Deus não está mais com José, não. É o raciocínio que tem por trás da nossa mente, mesmo se a gente perceber bem. Mas, essas coisas nunca foram a essência, a essência, a essência do favor divino sobre José. O essencial do favor divino sobre José foi proteção espiritual. José não pecou. De onde veio o poder daquele jovem não ter pecado? Numa das tentações mais fortes do ser humano, que é a tentação sexual, insistidamente, repetidamente, por parte de uma autoridade sobre ele, que era a mulher do patrão. Muito poder espiritual de José. De onde veio? Porque José era bonzinho? Não, era um pecador, como nós. Veio de Deus. A utilização nos projetos dele, Deus. Aí era outro ponto essencial das bênçãos de Deus sobre José. José era o centro de um projeto espetacular de Deus. De quem foi a ideia de colocar José no centro desse projeto? De José? Houve mérito de José em ser colocado no centro desse projeto espetacular? Claro que não. Veio de Deus, da graça de Deus, da escolha de Deus. E José foi a vida toda, foi mantido nesta linha de estar no centro de um projeto gigantesco de Deus. Isso era a bênção não circunstancial, que fica por trás das linhas e por trás da história toda de José, embora esse capítulo aqui nem fala disto, do poder espiritual de José não ter pecado, dele ter, estar no centro de um grande projeto de Deus. José teve não apenas conformação, mas certamente, imagino, não está no texto, mas a satisfação, já imaginaram a satisfação do coração deste homem, quando chegava cada dia que ele era tentado pela mulher, e chegava em casa lá no seu quarto e pensa, Senhor, venci mais uma. Não pequei contra o meu senhor Potifar, não o traí, Senhor, e não pequei contra ti. Senhor, me ajuda que está difícil, essa mulher está me perseguindo de uma maneira cada vez mais forte. Mas a alegria, você conhece a alegria? Quando você vence uma tentação, eu conheço. Conhecemos a tristeza de quando não vencemos, mas conhecemos a alegria de quando vencemos. De onde vem essa alegria? De Deus. Então, a sensação de alegria no coração de José, que é óbvio que estava lá, embora não tenha no texto, como eu já falei, veio de Deus. E a sensação, não apenas de alegria, mas de vitória. José batalhou muito pela sua santidade e pela sua fidelidade e venceu. Nós vemos esses quatro pontos nesse episódio, e preste atenção, porque esses quatro pontos vão acompanhar José durante toda a sua trajetória. Essas coisas não serão bênçãos circunstanciais, serão bênçãos e vão caracterizar a vida de José. E tudo ainda tendo como base o fato de que ele era um eleito de Deus, um homem escolhido de Deus, e que certamente iria para a Jerusalém Celestial, como o bisavô dele, Abraão, cria, e o pai, Jacó, e o avô, Isaac. E aqui está um princípio para nós, e eu quero encerrar com este princípio valioso para nós hoje. As bênçãos terrenas e materiais, de fato, indicam o favor de Deus. Mas, de modo bem limitado. Certamente Deus, eu vou dizer aqui de uma certa forma, Deus gostaria que essas bênçãos fossem ainda maiores e definitivas, e serão no céu. Você acha que o máximo que Deus tem de bênçãos para nós, de acordo com o coração benigno e bondoso dele, é isso que nós temos hoje? O máximo que ele tinha para José era isto? Não. O máximo que ele tem para você, eternamente falando, é sua vida, tudo bem, em paz com Cristo, seguro da salvação, mas com um monte de sofrimentos que você tem e angústias que nós temos, isso é o máximo de Deus para nós? Não! Então a Bíblia diz que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos, é uma maneira de colocar que há um desejo no coração dele, mas há muita outra coisa paralela e que nós não saberíamos nem explicar. É muito complexa, a mente humana é complexa, imagina a mente do próprio Deus. Mas é curioso como a Bíblia nem se encabula de dizer que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. Aí vem alguém dizendo, e por que ele não salva? Simples, né? Ah, ele gostaria? Por que ele não salva? Ah, se ele não salva, por que não gostaria? Vamos ficar com a Bíblia. E acreditar que Deus gostaria que todos os homens fossem salvos é um gostar de acordo com o coração dele. O pai gosta de bater num filho? Sim e não. Sim, porque está educando. Não, porque aquilo é ruim para o coração do pai. É a mesma coisa. Então há um tipo de desejo no coração de Deus que é agradável a ele. Há um outro tipo de desejo dele, quando entra mais no aspecto da justiça dele, e justiça muitas vezes envolve dor, envolve disciplina, que não é agradável ao coração dele. É dentro de uma conjuntura que o pecado entrou no mundo, e ele tem que se comportar desse jeito. É uma pena termos de disciplinar fisicamente nossos filhos, é lamentável, mas é. Então o pecado entrou no mundo, tudo de acordo com os planos de Deus, mas muita coisa, mesmo dentro dos planos de Deus, foram contrárias ao coração, ao que é agradável a Deus. É difícil a gente entender onde começa uma coisa e termina a outra. Mas se não for a gente aceitando esse tipo de dificuldade, mas crendo no que a Bíblia afirma, nós vamos ficar pulando de um ponto para o outro, e às vezes inventando heresias, para explicar coisas que a Bíblia não explica. Heresias ou explicações, talvez não mesmo heresias, mas que ferem as Escrituras. No céu, e somente no céu, é onde Deus vai deixar fluir ilimitadamente as bênçãos que Ele quer derramar sobre nós. Agora, quando eu digo esse quer agora, é um querer gostoso, agradável ao coração dEle. Não é um querer misturado, como o querer do pai bater no filho e não bater. Hoje é um querer misturado. Você acha que Deus tem prazer em disciplinar um filho? Em colocar um filho para perder aqui um marido, uma esposa? Ou perder um filho, ou perder alguém, ou ter uma doença terrível? Deus tem prazer nisto? Claro que não! No sentido de ser agradável. Prazer ele pode ter em um outro sentido, de ele ser soberano, estar fazendo a vontade dele, estar nos aperfeiçoando, tudo bem, mas que é agradável? Não, não é agradável, porque assim a Bíblia não faria tanto contraste entre o céu e a terra, para o crente, e Deus é nosso pai aqui hoje, do jeito que será nosso pai lá, então por que contrasta tanto? As alegrias que nós vamos ter lá, as bênçãos que vamos ter lá, não é o mesmo pai? Sim, mas é o mesmo pai em situações diferentes. No céu não vai haver limites, não vai haver aquele outro aspecto de ele quer e não quer. Ele só vai querer de maneira agradável ao coração dele. Então hoje as bênçãos que Deus nos dá materialmente, fisicamente, elas são limitadíssimas e passageiras, e podem ser fugazes como a confiança que Potifar tinha em José, como eu disse, sumiu. Então, mas não era bênção de Deus? É, e sumiu, e era bênção de Deus, foi utilizada como bênção de Deus, mas deu um valor pequeno a esse tipo de coisa. Então, no céu, repetindo e tomando, retomando e encerrando, não haverá limites para Deus nos abençoar com toda sorte de alegria espiritual e maravilhas indizíveis. Por enquanto, nossa vida aqui na terra está ainda emaranhada com pecados. E tudo isto faz necessário que Deus tenha de nos ensinar. Necessário. Quantas vezes Jesus usou a expressão é necessário ou importa que? Grife na sua Bíblia quando Jesus disse isso. Importa que? Pronto, isso aí ninguém discute. Então, nós estamos emaranhados com o pecado hoje, faz necessário que Deus tenha de nos disciplinar, nos corrigir, açoitar, como diz Hebreus 12. E esse ensino, esses açoites, muitas vezes vêm com a retirada das coisas confortáveis e agradáveis, que são bênçãos quando estão aqui conosco, sim, mas elas podem ser retiradas a qualquer momento. O erro é utilizar as circunstâncias boas da vida, agradáveis, progresso, como José tinha na casa de Potifar, confiança, bonitão, boa saúde. O erro é utilizar estas coisas como principal instrumento para medir a presença de Deus com você. O favor dele a você, a graça de Deus a você. Este é o erro. O instrumento pelo qual você mede o tamanho da graça de Deus sobre você é a quantidade de vezes que você passa nos concursos. É a quantidade de meses que você passa sem ter uma dor em lugar nenhum. É assim que eu vou medir a graça de Deus sobre mim, o favor de Deus sobre mim. É o tamanho das bênçãos que eu tenho aqui, é meu marido, é minha mulher, é aqui meu relacionamento com os filhos aqui. Qualquer coisa nesta terra não pode ser tomada como instrumento principal de medição do tamanho da graça de Deus sobre você. É por isso que nos arranha o fato de José ter perdido a confiança de Potifar, decepcionado Potifar, sido abandonado por Deus, que num certo sentido foi, nesse sentido menor terreno, foi abandonado por Deus. Num sentido muito maior do projeto de Deus, e nessas coisas que eu falei aqui, claro que ele não foi abandonado por Deus, mas num sentido menor, foi, provisoriamente. Depois veio o bênção de novo, vocês vão ver lá na prisão e tal, mas aqui, foi. Então não tenha medo de dizer, José foi abandonado por Deus? Foi. Agora você corra para explicar, né? Bem ligeiro, faça uma vírgula, não faça nem ponto. Foi, mas no sentido aqui da terra, circunstancial, rápido e tal, mas foi, não tenha medo de dizer isto. Quando você assume isto, deixa de arranhar a sua cabeça, deixa de arranhar. É claro que ele foi abandonado por Deus, é mesmo, num sentido deste tamanho assim, não foi. Então, as coisas se medem, a graça de Deus sobre você se mede principalmente por outros valores. E eu vou repetir os quatro que eu usei para José e encerrar. Primeiro, proteção espiritual. Ele prometeu nos guardar do maligno. Ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é a maneira de você medir na essência a graça de Deus, o poder de Deus sobre você. Utilização nos projetos dele. Paulo ficou impressionado. Eu, o menor dos santos, eu, que persegui a igreja de Deus, fui utilizado para ser o apóstolo entre os gentios. Como pode? Essa é uma maneira de medir as bênçãos de Deus sobre Paulo. Se Paulo fosse medir as bênçãos de Deus sobre ele, pelas prisões, pelos açoites, pelos naufrágios, é terrível. Porque não é instrumento para medir. Instrumento para medir, pelo menos, de uma maneira mais confiável e mais definitiva. Mas Você está incluído nos projetos de Deus. Isso é bênção grande. Grande! Qual é o tamanho do projeto de Deus que Ele lhe incluiu? Já pensou nisso? Está pensando muito no seu emprego, né? Na crise, na dificuldade financeira. Pois é. Cuidado com a saúde, com os exames, com médico, tanta coisa, a gente se preocupa tanto com essas coisas, com os filhos, com os desviados, ok e tal. Tudo bem, isso é preocupável, é preocupante, preocupante mesmo. Mas, gente, tem coisa acima disto. Qual é o projeto de Deus em que Ele me incluiu pela sua graça, independente ou apesar de, da minha profissão, da minha situação, do meu dinheiro, saúde, o projeto eterno de Deus em que eu estou aqui inserido. Já pensou nisso? Pense. E o gozo no seu coração, nos reveses, nos sofrimentos. Pastor, eu não conheço muito desse gozo, não. Pois você não sabe o que está perdendo, ó. Você não conhece o que é ter gozo no meio de provações? Quer dizer que você acha estranho José ter tido gozo e alegria dentro da prisão e Paulo cantar amarrado no tronco? É estranho? E examine sua situação espiritual, meu irmãozinho. Porque o crente deve conhecer muito bem o que é ter alegria no meio das provações. Alegria não circunstancial. Ninguém vai estar alegre no sentido circunstancial, morrendo de dor de dente, não dá. Mas pode ter uma alegria, sim, estranha, louca aos olhos do mundo, e com dor de dente e alegre. Porque Deus está fazendo o que é a vontade dele na sua vida, e vai lhe ajudar de alguma forma, você vai crescer com isso, e alguma coisa assim, mas alegria. Terceiro ponto. Quarto e último, sensação fortíssima de paz no coração e de vitória. No ânimo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Sensação de vitória. Vitória? Cuspido no rosto? Bufetada no rosto? Ridicularizado, oh, o rei deles, cana na cabeça dele, espinha, coroa de espinho, venci o mundo, numa cruz, bradando aos pulmões, por que me desamparaste, para todo mundo ouvir ao redor, isso é vitória? É, no sentido profundo, espiritual, claro que é vitória, ali estava comprando o poder de ser salvador do mundo, é claro que ele é um vitorioso, em todos os aspectos. Nunca pecou. A tentação da mulher sobre José foi fichinha, perto da tentação do próprio diabo, em pessoa, sobre Cristo, no deserto, e em vários outros lugares. Repetidas vezes ao longo do ministério dele, e ele aguentando firme, vitorioso, sensação de vitória, mesmo estando desempregado, falido, quebrado, doente, com todo tipo de doença, vitória em Cristo. E mesmo com seus pecados cometidos, como infelizmente nós os cometemos, mesmo assim, depois de confessá-los, depois de nos arrependermos daquela contrição, vem aquela paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Paz, porque esses pecados, esse pecado terrível que eu cometi aqui, eu já coloquei na cruz de Cristo. Não estou abusando disto, eu sofro com isso, mas eu estou em paz. E foi um pecado muito feio que eu cometi hoje a meio-dia, mas são 10 horas da noite e eu vou dormir com uma paz enorme. Ainda é meio triste, encabulado, constrangido por ter ofendido o meu Salvador, mas estou falando é de paz no coração, segurança. Eu sou um vitorioso em Cristo. Esta é a maneira de nós medirmos as bênçãos de fato, em essência de Deus sobre nós. Cuidado ao avaliar as bênçãos pelas coisas materiais daqui da terra, porque podem ser uma ilusão ou podem lhe confundir nessa medição. Ao mesmo tempo, não despreze, claro, as bênçãos materiais e coisas da terra que Deus nos dá, que de fato são bênçãos como as que ele deu a José, provisoriamente foram bênçãos enquanto elas duraram, válidas. Então, usufrua das bênçãos que Deus lhe dá, do dinheiro, da saúde, da beleza física, seja do que for, usufrua de graças a Deus por elas, mas não conte como bênção essencial. E você, amigo, hein, que ainda não conhece Cristo, aprenda a valorizar as coisas espirituais, que essas são as que realmente interessam, projetando a sua vida para a eternidade. Corra até Cristo, resolva a sua situação com Ele, peça que Ele lhe salve, e você vai ver o que é ser cuidado realmente na essência por um Salvador que diz: ninguém vai tirá-lo mais das minhas mãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude ao aplicar tudo isto às nossas vidas. Em nome de Cristo, amém.